DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. A população de Istambul permanece sob tensão este domingo, depois dos confrontos entre a polícia e os manifestantes durante a madrugada, em que os acampados no Parque Gezi foram retirados à força do local. O primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, defendeu este domingo a repressão policial violenta sobre os manifestantes anti-governo, afirmando que evacuar o Parque Gezi era o seu dever. Numa reunião pública do seu partido, que juntou centenas de milhares de apoiantes, o primeiro-ministro afirmou que os protestos, que duram já há duas semanas, são manipulados por terroristas. Enquanto decorria o comício, a polícia de choque disparava gás lacrimogéneo para evitar a chegada dos manifestantes ao centro da cidade. O governo sírio condenou este domingo a decisão do executivo egípcio de cortar relações com Damasco e apoiar a revolta armada contra o presidente Bashar al-Assad, classificando-o como um ato irresponsável. O Egito cortou todas as relações diplomáticas com a Síria. O presidente egípcio Mohamed Morsi condenou a violência contra os sírios e anunciou o encerramento imediato da embaixada síria no Cairo. Por sua vez, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou hoje que a questão da realização de uma conferência internacional sobre a Síria não foi abandonada ainda e continua atual. 20 pessoas morreram e 56 ficaram feridas numa série de explosões de carros armadilhados em várias cidades a sul de Bagdá, segundo fontes médicas e de segurança. Ao todo, 7 carros armadilhados explodiram em 5 cidades durante a hora de ponta desta manhã em áreas de maioria xiita. O governo do Mali e os rebeldes tuaregues que ocupam Kidal, no norte do país, deverão assinar nas próximas horas a versão final do acordo desenvolvido, tendo em vista a realização de eleições presidenciais em julho. Djibril Bassolé, chefe da diplomacia do Burkina Faso, país mediador, afirmou que teve uma reunião com as duas delegações presentes em Ouagadougou, às quais entregou o projeto final. As negociações deverão permitir o restabelecimento imediato do exército maliano em Kidal, para que a cidade possa participar na eleições previstas para o dia 28 do próximo mês. A Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe instaurou um processo-crime contra o ex-primeiro-ministro, Patrice Trovoada, por alegado branqueamento de capital. A queixa foi feita ao Ministério Público há 4 dias pelo Partido da Convergência Democrática, a terceira maior formação política do arquipélago e na atual coligação governamental em São Tomé e Príncipe. E o país e a Guiné Equatorial podem vir a assinar num futuro breve acordos no domínio dos petróleos, segundo uma fonte da Agência Nacional de Petróleos São Tomense. Uma delegação da Guiné Equatorial ligada ao setor petrolífero encontra-se na capital São Tomense a recolher informações nos domínios técnico e fiscal. A missão pretende assim conhecer todos os pormenores sobre as leis são tomenses que regulam as atividades petrolíferas. O futuro líder da oposição em Cabo Verde defendeu hoje que a vitória nas eleições legislativas de 2016 é o objetivo final da reorganização profunda que vai promover no movimento para a democracia. Ulisses Correia Silva, vice-presidente do MPD, falava aos jornalistas após votar nas eleições diretas para a liderança do partido, a que se apresenta como único candidato à sucessão de Carlos Veiga, e apelou também para a participação dos cerca de 32 mil militantes habilitados a votar. Angola expediu hoje por via marítima o seu primeiro carregamento de gás natural liquefeito após sucessivos adiamentos e com um ano de atraso sobre a data inicialmente prevista, de acordo com o Wall Street Journal. O jornal refere que o primeiro carregamento, comprado pela petrolífera angolana Sonangol, se destina ao Brasil. No futebol, a seleção moçambicana, já afastada do Mundial de 2014, perdeu hoje por 1-0 na recepção ao Egito, em jogo do Grupo G de qualificação africana para a competição. Os mambas foram orientados por João Chissano e Manu Manu, antigos adjuntos do alemão Gert Engels, que rescindiu o seu contrato com a Federação Moçambicana na última semana. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode comentar estas e outras notícias na nossa página do Facebook, DW em português, ou então por SMS através do número de telemóvel 00491758198273. Fique agora com mais uma edição do programa mais jovem da DW.
DW, Juventude em Foco.
Boa noite, senhoras e senhores. Chamo-me Panaíbra Gabriel Canda e sou cidadão moçambicano. Moçambique foi colonizado por Portugal mais de 400 anos e chamava-se Província Ultramarinha de Portugal. Até 1975, que lhe é proclamada sua independência e passa a chamar-se República Popular de Moçambique, um país comunista. Nos anos 90, passa a chamar-se República de Moçambique, um país democrático. Então, eu sou um português da província ultramarinha de Portugal, sou um comunista da República Popular de Moçambique, sou um democrata da República de Moçambique. Ou não, sou um português comunista democrata. Meu pai nasceu em Iambane, na tribo dos Bitonga. Então, sou um Bitonga português comunista democrata. Não, sou um Bitonga comunista. Não, um comunista português democrata. Não, um Bitonga português. Não, um Bitonga democrata. Não, comunista democrata. Não, democrata comunista.
Acabamos de ouvir o início da performance Time and Spaces, da Marrabenta Solos, do moçambicano Panaíbra Gabriel Canda. O dançarino deu a conhecer a sua marrabenta na cidade alemã Colônia, acompanhado do guitarrista e compositor Jorge Domingo. O espetáculo é parte do evento de cultura africana Africolone Festival. E é o tema de hoje do Juventude em Foco. Eu sou a Marina Stark e ao meu lado está o Daniel Lopes.
Olá! O Panaíbra começou a interessar-se pela marrabenta quando tinha 17 anos de idade. Fez várias pesquisas e chegou ao ponto de conseguir beber o conceito e a filosofia da própria marrabenta para, a partir daí, conseguir desconstruí-la. Este espetáculo é um exemplo disso.
O bailarino moçambicano diz que a marrabenta conjuga a dança com a música e nasceu numa fase em que se procurava uma resposta à opressão colonial.
A marrabenta, fora de ser uma dança ou música, é um mecanismo que o povo moçambicano, os artistas moçambicanos, na altura encontraram como uma forma de luta, de resistência. E até hoje, nos temas da própria marrabenta, ainda tem muitos conteúdos de intervenção social diversos que têm a ver com as problemáticas do nosso dia a dia.
No espetáculo, Panaíbra debate-se com um corpo dividido e fragmentado e que se confunde com a própria história de Moçambique.
Panaíbra apresenta-se sozinho no espetáculo, mas a marrabenta é geralmente feita em coletivo. Será esta uma forma de inovar o estilo em si?
Não fechei-me simplesmente nos movimentos clássicos da marrabenta. Tem os movimentos da marrabenta que as transformo e busco outros movimentos, porque na pesquisa que fiz da própria marrabenta existem compositores diversos, que são os que explorei bastante e que exploram diferentes ritmos tradicionais. Então, para mim, quis voltar a esses ritmos tradicionais, a essas danças tradicionais que, de uma certa forma, influenciaram este ou aquele estilo da marrabenta.
Panaíbra diz ainda que tentou, em parte, teatralizar a marrabenta.
É uma forma também de sair da caixa, tento transcender essas fórmulas já impostas pelo sistema e ter também a liberdade de poder explorar, utilizando a criatividade artística de diferentes formas, por se ter muita coisa musical, rítmica, teatral e dança. Então tentei sair um pouco, explorar mais as diferentes formas de representação.
Neste sentido, Panaíbra diz que este espetáculo de marrabenta é a emancipação da identidade, não só a nível individual, mas artístico. Mais uma vez, confunde-se com a própria história de Moçambique.
É essa aceitação de que eu mudei, ganhei uma nova identidade, que para mim não deixa de ser moçambicano. Moçambique viveu isso, essa transformação. Mesmo para a própria estética, tivemos as influências da dança clássica no período comunista, que vinham professores russos, cubanos. Estamos com maior liberdade de poder criar e reinventarmos-nos. E para mim, essa emancipação que me refiro.
Panaíbra nasceu no seio da geração pós-colonial e, num vídeo de apresentação do espetáculo, Panaíbra afirmava ter muitas questões. Quem somos e para onde vamos? terá conseguido obter resposta a estas interrogações existenciais?
A primeira luta é, de facto, essa de aceitar que assimilamos muitas coisas, que absorvemos muitas coisas, que não vamos removê-las. Podemos mentir-nos, mas, na verdade, na prática, não vamos removê-las. Vamos continuar progredindo para frente. E a melhor maneira como podemos progredir é entender essas transformações, entender essa nova cultura que nasceu fruto dessa influência. E, para mim, a partir disso, podemos criar uma abertura para continuarmos a nos impor como moçambicano, com identidade própria, apesar de ter tido outras influências.
Corpo democrático, corpo democrático, corpo democrático, democrático, corpo!
A plateia do Estúdio Boon, em Colônia, estava cheia para assistir a esta nova forma de representar a Marrabenta. Filha de angolanos e guineenses, mas nascida na Alemanha, Carla de Andrade diz que se identifica perfeitamente com a reflexão sobre a identidade difusa.
Eu achei também que é uma história muito particular de colonização portuguesa, porque em Portugal a reflexão não é muita. Depois também é uma questão de que é que se passa depois. Nós vivemos todos juntos, hoje em dia já não somos colonizados, não somos colonizadores, de maneira que... Mas temos que viver todos juntos e somos.
A peça Time and Spaces, da Marrabenta Solo, já foi apresentada em Moçambique, no Brasil ou nos Estados Unidos da América. Durante esta semana está em digressão por algumas cidades da Alemanha e no próximo fim de semana vai ser dada a conhecer em Lisboa, a capital portuguesa.
Tendo em conta o tema da peça, Panaíbra garante que a performance provoca muitas reações pelos locais por onde tem passado.
Em Moçambique, as pessoas, ao ver o espetáculo, são bastante participativos e, como entendem todos os códigos, então tem outra adrenalina. Então, para outros sítios, entendem também o conceito da peça, entendem a história, se identificam, por mais que até os códigos não os reconheçam todos.
Sou o resto da colonização. Sou o fracasso do comunismo. Sou a experiência da democracia. Sou resultado de independências negociadas. Sou produto de uma paz negociada e negociada. Sou pequeno português de cor preta. Sou.
Os jovens moçambicanos têm conseguido manter a Marrabenta viva. Panaíbra lembra, contudo, que as novas gerações tentam adaptar a Marrabenta aos tempos atuais, o que leva a um choque de gerações, sobretudo junto da chamada velha guarda. Ou seja, cada uma das gerações tem a própria Marrabenta.
Há jovens que pegam até temas antigos do Marrabenta e que misturam com hip-hop para aqui, para colar, fazem, quer dizer, continuam a ganhar a sua dinâmica, a sua inovação. E vão surgindo outros pequenos estilos familiares da própria Marrabenta. Simplesmente há essa identificação de gerações, que é a geração da velha guarda, a geração que é normal que haja esses conflitos de gerações.
Hoje em dia, Panaíbra consegue viver da arte. Tudo começou há 20 anos e, nos primeiros tempos, recorda que conciliava a dança com outros trabalhos. Não conseguindo ser bom em tudo o que fazia, decidiu, há 16 anos, focar-se na arte e na Marrabenta, em particular.
Criou a Cultura Arte, uma instituição que dá o suporte necessário para o desenvolvimento do trabalho de Panaíbra.
Panaíbra refere também que a Cultura Arte existe para apoiar os jovens artistas em vários âmbitos.
Dança como forma de arte, eu penso que talvez é onde temos que investir mais nos jovens. E daí, para mim, podem perceber que, de facto, podem, como artista, podes viver da tua arte. E que pode ser dança, pode ser música, pode ser pintura. E tudo que é trabalho para ser profissional exige muita disciplina e muita prática e muito trabalho. Só dessa maneira que, de facto, podes transcender para outro escalão de praticante da arte.
Como dissemos no início do Juventude em Foco, o espetáculo de Panaíbra chama-se Time and Spaces, na Marrabenta Solos, que em português significa Tempo e Espaços, os solos da Marrabenta. Terá o título da performance algum significado específico?
Para mim, olhando para aquele lugar onde nasci, o que aconteceu naquele espaço. Tem o passado, há muitos acontecimentos, tem a colonização, tem a descolonização, tem a fase em que seguimos um regime um pouco ditadura, comunismo, tem a fase do conflito armado, tem a fase da sociedade democrática, tem o hoje e tem mais um dia e amanhã e continuamos. E para mim é um pouco isso, é porque o espetáculo sempre termina aqui, agora, neste momento em que estamos.
E nós também acabamos aqui e os deixamos com mais uma música do espetáculo.
O Juventude em Foco regressa para a semana. Até ao próximo domingo.
Tchau.
Tchus.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
E depois do Juventude em Foco, é a altura para ouvir mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido e a nova radionovela sobre economia que conta a história de dois jovens cujo sucesso provém do dinheiro das suas mesadas. Neste segundo episódio, intitulado Férias Bem Passadas, os gêmeos Rui e Rita começam o seu negócio de venda de amendoins. Rui vende-os às pessoas que estão de férias na praia, enquanto Rita tenta sua sorte com os clientes que estão nos bares e nos restaurantes da avenida principal.
Amendoins, amendoins, olha os amendoins salgados e saborosos, amendoins.
Ei, rapaz, deixa-me ver esses amendoins.
Amendoins, amendoins salgados e saborosos, amendoins.
Então, rapaz, não ouves? Estou a chamar-te e tu continuas a gritar e a ignorar-me completamente, pá. Onde é que está a tua educação?
Não se zangue, senhor, eu ouvi-o.
E então?
Mesmo que haja um cliente, senhor, um comerciante tem de continuar a gritar o mais alto e o mais longe que puder. E só para quando já não tiver mais nada para vender.
A sério? Tu sabes do que é que estás a falar, rapaz? Quanto é que custa um saco?
15 cêntimos, senhor.
Tens a certeza de que os teus amendoins são saborosos?
Tenho. Vai adorá-los.
Sim, sim. Eles estão bem salgados. Ótimo. Dá-me 3 sacos.
Aqui estão, senhor. Não se esqueça do seu troco.
Não, não. Deixa. Fica para ti. Tu mereces.
Obrigado. É muito amável.
Amendoins, olha os amendoins, salgados e deliciosos, amendoins.
Jovem, posso provar os amendoins para ver se são bons?
São muito bons, senhor. Os amendoins são salgados e se os comprar vai ver como são saborosos.
São bons. 4 sacos. Quanto é?
60 cêntimos. Aqui estão, senhor. Obrigado.
Amendoins, salgados e deliciosos, amendoins.
Jovem, espera. Mais 2 sacos.
Com muito prazer.
Amendoins, amendoins, salgados e deliciosos.
O dinheiro, senhor.
Oh, desculpa. Aqui tens.
Obrigado, senhor.
Amendoins, amendoins, salgados e deliciosos amendoins.
E é com confiança que Rui vende o seu lote de amendoins. Apenas a 100 metros dali, o centro da cidade está bem vivo. E Rita está a atrair a atenção de toda a gente na avenida principal.
Olha o amendoim salgado. Amendoins frescos acabados de sair do forno. Muito saborosos. Senhora, não vai um saco?
Menina, os amendoins são grandes.
Sim, são os melhores e os maiores da época, minha senhora.
Deixa-me ver se sabem bem. Menina, que bons! Quanto custa um saco?
15 cêntimos, minha senhora.
8 sacos. Despacha-te, por favor. Aquele táxi está à minha espera.
Sim, mas deixa-me pelo menos embrulhá-los.
Não precisas. Estão bem. Está bem, já vou. Está bem. Aqui tens o teu dinheiro.
Obrigada. Tenha um bom dia. Amendoins frescos acabados de sair do forno, muito saborosos. Frescos, fresquíssimos acabados de sair do forno e muito saborosos. Olha o amendoim salgado. Olá, senhor.
Olá, posso ajudar-te?
Bem, ando a vender amendoins salgados. Combinam muito bem com a cerveja e são bons para os clientes impacientes terem alguma coisa para trincar enquanto esperam.
A sério? Os teus amendoins têm assim tantas qualidades?
Uhum.
Como é que te chamas?
Rita.
Rita, andas na escola?
Sim, vou agora para o 12º ano.
Então parabéns.
Muito obrigada, senhor. Quer comprar alguns amendoins?
Mereces ter sucesso, Rita. São tão suaves e saborosos.
Obrigada. Quer mais alguns?
Claro, e se os pusesses em garrafas e me trouxesses 4 por semana?
Gostava muito. Trago as que precisar.
Negócio fechado, então.
Obrigada, senhor. Adeus.
Adeus, Rita.
E é assim que Rita se empenha para vender a sua parte do lote de amendoins. Passam 2 meses desde que Rui e Rita criaram o seu negócio. E dentro de 2 semanas, eles têm de regressar à escola. Vão ter de abrandar o negócio e dedicar-se aos estudos. E cá estão eles, mais tarde, no quarto.
Ei, Rui, queres fazer as contas agora?
Por favor, Rita. Não podemos fazer isso amanhã.
Nunca deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Anda lá. Fazemos as contas agora e já nos livramos disto.
Está bem. Resumindo, em termos financeiros temos o seguinte lucro. A faturação menos o capital inicial, menos os custos de reabastecimento, menos os outros custos, menos as perdas dá... Espera só um segundo. Sim, temos 560 euros de lucro.
560 euros de lucro?
Está tudo aqui na caixa registadora. Mas acho que devíamos abrir uma conta num banco para ser mais seguro. Assim não poderíamos mexer no dinheiro à mínima necessidade.
Boa ideia. Mas acho que uma instituição de microcrédito era melhor para nós. Amanhã podíamos investigar mais sobre isso. Mas Rui, com todos esses termos económicos que encontraste, só Deus sabe como, não achas que devias estudar economia avançada?
Só fiz umas pesquisas. Mas tu és mesmo criativa, Rita. Também devias estudar economia avançada.
Vamos ver. A noite é uma boa conselheira.
Esperemos que os monstros não nos venham assustar enquanto dormimos.
Para, Rui. É tarde. Para com isso.
E é assim que termina o segundo episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicado à economia. Graças às suas técnicas de marketing, Rui e Rita conseguem convencer as pessoas a comprar os seus amendoins e obtêm um lucro enorme. Agora, Rui e Rita estão a pensar em abrir uma conta antes de regressarem à escola. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Agora podem ainda ouvir os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Além disso, podem aceder a esta página a partir de todos os computadores com acesso à internet. Até à próxima!
Passamos agora.
DW. Espaço do ouvinte.
Agora sim, passamos ao espaço do ouvinte e são muitas as mensagens e comentários que nos chegaram ao longo desta emissão. No Facebook, por exemplo, muitos falam da derrota da seleção moçambicana frente ao Egito. Ticiano André Mutengo escreve: outra vergonha para os nossos irmãos do Índico, também tipo a seleção do quase a de Angola, os Tartarugas. Orlando Jorge Alves considera que a Federação Moçambicana de Futebol só está a esbanjar dinheiro do povo em vão. O governo devia desistir de investir nesta brincadeira e atender setores prioritários de interesse público. José Paulo Patamo, de Angola, diz assim também como a nossa seleção. Vanilton Carlos Sá: é muito triste a pouca participação dos países africanos de língua oficial portuguesa na Copa do Mundo, mas, enfim, é o que nos diz este ouvinte. Rodrigues Mazive: essa não é nenhuma seleção de Moçambique, mas sim seleção de Maputo. Para Carlton da Costa de Climane, o Ministério do Desporto e Cultura é muito culpado pelas consecutivas derrotas dos Mambas, porque não estimulam os jogadores, não dão boa alimentação, os jogadores são mal pagos e muitas das vezes não são pagos os prémios de jogos que são prometidos pela Federação de Futebol de Moçambique. José Vicente Sand considera que a seleção moçambicana já não presta. La Fubaldé envia uma SMS: Moçambique e Angola não têm sorte, perderam a oportunidade de ir ao Mundial 2014. Frank da Rosa Milone conclui apenas que esta é uma vergonha para os Mambas. Eduardo Cambinda deixa também um comentário no Facebook, mas sobre a situação na Turquia, e diz: o povo pediu a sua demissão. Desde 2002 até agora no poder, o homem deve ser um ser humano de outro planeta. Não, esse deve ser angolano. É o que diz Eduardo Cambinda. José Paulo Patamo escreve: esses malditos governos não entendem que um dia irão morrer. Para que haver tanta confusão se não te querem, desanda. Daniel Mupunga comenta a situação dos profissionais de saúde moçambicanos, afirmando que a liderança moçambicana está a criar um silêncio que não ajuda ninguém, e dá os parabéns aos médicos por decidirem tomar atenção à população. Bidam Santa Fanda, a partir de Bissau, também envia uma SMS e diz: acho que a Conferência Internacional sobre a Síria não deve demorar porque o povo sírio já sofreu muito. Da nossa parte, agradecemos a participação dos nossos ouvintes. Chegamos assim ao fim de mais uma missão. Continue connosco, tenha uma boa noite e uma ótima semana.